Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2014, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre o Flatbird. É, pois é, o cara abriu o bico, vou contar pra vocês já já. O Google é a segunda empresa mais valiosa do mundo, e claro, né, vou ter que falar daquela que é o alvo da semana, expectativa de todos nós, a Apple Store Village Mall.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Steve Jobs, que estás no céu, santificado seja o vosso Mac. Venha a nós o vosso iPad, seja feita a vossa vontade, assim no OS X como no iOS. O app nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos jailbreaks, assim como nós perdoamos os bugs do iOS 7. E não nos deixeis cair o iPhone no chão, mas livrai-nos do Android. Amém.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Jobs é pai, não é padrasto. Na sexta-feira, o botão home do meu iPhone, que ainda tá na garantia, começou a engasgar. Eu apertei uma vez, não aconteceu nada. Apertei de novo, apareceu a Siri. E aí eu apertei de novo pra sair da Siri, não saía. Apertei mais uma vez, aí apareceu o atalho que eu tenho configurado no triplo home, o atalho de acessibilidade. E aí cancela, vai. Ele ficou meio perdido. Aconteceu mais umas duas vezes depois. Tá fazendo um barulho esquisito, você só encosta assim, você não pressiona. Você só coloca o dedo, ele faz um... Parece que tá crocante ali dentro, ele faz um barulhinho. Então já vou testar, já marquei o Genius Bar para sábado, 12:00. Eu tô na frente de um Genius, vamos ver o que ele vai falar. Vamos testar já o serviço. E aí vale a pena a gente dizer aqui, porque tem gente que tá com dúvida em relação a isso. O Genius não é aquele cara que vai te responder como você mandar um e-mail. Geralmente numa empresa você tem vários níveis de atendimento. Ah, isso aqui eu não posso te responder, vou te passar aqui pro segundo nível, o cara vai te orientar. Na Apple também tem essa nivelação, mas é um pouquinho diferente. Os Genius são as pessoas com quem você vai entrar em contato. O Genius é o cara que vai tirar a sua dúvida de software, você vai bater um papo com ele, ó, tô tendo essa dificuldade nesse ponto. Você vai mostrar o seu iPhone pra ele, olha, eu tô apertando aqui o home e não acontece nada. Aí o Genius vai olhar, ah, mas é porque você tá na primeira página da sua tela de início, então não vai acontecer nada realmente. Ah, não, isso aqui é um problema. Vamos ter que estar na garantia, não tá? Ele vai fazer todo esse levantamento e vai te dar a orientação. E o Genius é com hora marcada, você não chega, ah, o meu iPhone tá com um problema, peraí, vou lá, vou conversar com... Não, você tem que marcar, já tá disponível, entrou nesse domingo e você só pode marcar até o próximo sábado. Diferente dos workshops, que já estão todos eles lotados, o Genius Bar, pela manhã, né, desse domingo, quando eu me inscrevi, quando eu fiz a minha reserva, ainda tinha vaga, não sei se agora já esgotaram as vagas, mas já tá disponível. Inclusive, no próprio aplicativo Apple Store, ainda não tá disponível na loja brasileira, o Apple Store, não tá disponível. Se você usar o aplicativo com a sua conta brasileira, diz que não tá disponível nessa região, mas aí você usa a sua conta americana e você vai conseguir fazer o agendamento. Só quero ver o que vai acontecer, porque o meu iPhone tá registrado na minha conta brasileira. Será que vai dar piti? Será que vai dar algum chabu lá na hora? Tô mega curioso pra saber. Além do workshop gratuito, além do Apple Camp pras crianças, além do one-to-one, todas aquelas coisas que a Apple já antecipou pra gente que vai existir, ainda tem muitas dúvidas. Por exemplo, no caso do meu iPhone, o que vai acontecer? Vamos supor que eles identifiquem realmente que o meu botão home esteja com problema. Eles vão trocar o meu botão home? Eles vão trocar o meu aparelho? Se eles forem trocar o meu aparelho, vai demorar 7 dias? Vai ser na hora? Se for na hora, eles vão fazer um backup? Eles vão, ó, vai ali naquele cantinho, no backup corner, faz o backup e vai me dar um aparelho todo novo? Como é que vai ser essa operação? Muda muita coisa a loja da Apple. Já falei aqui, a tendência é que as assistências, elas se interiorizem. Isso já tá acontecendo em São Paulo. Citei aqui a história dos portugueses que estão procurando as lojas na Espanha. Muda muita coisa, inclusive de repente até com o governo brasileiro. Talvez até gere uma aproximação maior com o governo brasileiro em algum grau. O Tim Cook, ele é acessível. Eu tava batendo papo com o presidente da Turquia, claro que tinha grana envolvido, compra do iPad educacional nas escolas. Isso muito dificilmente vai acontecer aqui no Brasil, mas não custa sonhar. A última forma ainda tá de pé, é sexta-feira de noite eu vou passar lá na fila. Se tiver filhinho, se tiver legal, aí eu fico, mando trazer a Apple, a minha cadela. De repente eu entro até na loja com a minha cadela. Eu tô agora com uma barba meio rock and roll heavy metal. Vai ser lindo eu entrando com uma cachorra que parece um bicho de pelúcia com lacinhos pro cabelo não cair no olho. Vai ser totalmente metrosexual. Enfim, dia 15, quero você lá, Coca Party, rolezinho na Apple Store, Village Mall. Aliás, falando de loja, já existia planos para uma Apple Store ainda nos anos 70. Pois é, o guru de marketing do Vale do Silício, o Regis McKenna, o Jobs insistiu, tanto ele não queria fazer o plano de marketing da Apple, mas o Jobs insistiu, ligou para ele numa noite 40 vezes, aí ele aceitou o convite para jantar. E aí o Jobs convenceu o cara, ele rascunhou o projeto de marketing da Apple e no tópico canais de distribuição tá citado Apple Store. Claro que, fato, o McKenna ele é um visionário. De certo que ele ajudou a moldar o Vale do Silício, isso não tá em questão, mas eu tenho as minhas reservas se ele realmente tinha o conceito da Apple Store na cabeça. Muito provavelmente não. Se tivesse esse conceito, eu já teria implementado, né? Se ele já tivesse o conceito Apple Store na cabeça, alguém já teria implementado, ainda mais ele, que é, né, tão influente no Vale do Silício, uma das pessoas mais influentes no Vale do Silício, tá na lista das 100 mais influentes do Vale. Até porque, a gente tem que lembrar, na época, já existia lojinhas de computadores. Então, talvez o canal de distribuição fosse realmente uma lojinha de computador e não toda essa experiência da Apple Store, que é muito mais do que simplesmente venda de produto. Flappy Bird, o desenvolvedor abriu o bico, o desenvolvedor não aguentou a pressão. O Dong Nguyen, acho que é assim que pronuncia o nome dele, é vietnamita. Nesse sábado, ele falou assim: olha, me desculpe, usuários de Flappy Bird, mas daqui a 22 horas eu vou tirar o Flappy Bird da loja. Eu não aguento mais. Não é nenhum problema legal. Eu só simplesmente não aguento mais. Eu não quero vender o Flappy Bird. Então nem precisa perguntar. A imprensa tá super valorizando o sucesso do meu jogo. É uma coisa que eu não queria. Por favor, me deixem em paz. E foi o que aconteceu. No domingo, ele saiu da loja. E aí a gente tem que parar e fazer algumas considerações. Tem alguma coisa aí nessa história? Pode ser verdade? Sim, pode ser verdade. Acho que foi o Marco Gomes que levantou a proposta. O cara, ele é asiático. O asiático tem aquela coisa de honra. E aí, por isso, ele resolveu abrir o bico? Sim, pode ser, é verdade. Só tem uma coisa aí. O asiático, ele valoriza... A honra é a segunda coisa que ele mais valoriza. A primeira é dinheiro. E tava rolando muita grana. Talvez alguém, né? Ele fala que não é problema legal. Ou seja, não seria Nintendo que encrencou, como o pessoal fala, com os canos do Mario. Talvez seja uma coisa do próprio país, da Receita. Ficaram de olho, ele tá com medo de sequestro. Assim. A gente tá falando de Vietnã, né? A coisa é um pouco complicada. O McDonald's chegou no Vietnã. Teve a guerra, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, mas Vietnã abriu a porta nessa sexta-feira. De repente ele, vou lá pro McDonald's, vou esquecer aqui o meu Flappy Bird. Mas é estranho, os outros dois jogos do desenvolvedor continuam na loja. Ele falou que vai continuar desenvolvendo jogos. Tem alguma coisa aí. Talvez seja só pra gerar um burburinho, talvez ele volte com o jogo daqui a uma semana, talvez não. O fato é, ele não abriu mão dos 50 mil por dia. Ele retirando o aplicativo da loja, você continua jogando. O que você não pode é baixar de novo o aplicativo. Se você apagar o aplicativo, e é melhor fazer, se você é fã do Flappy Bird, faz um pé, arrasta, vai no iTunes, arrasta pro seu desktop, faz um backup, salva dentro de uma nota do Evernote, sei lá, é 2 mega, você consegue salvar, arranja um lugar, porque você não vai conseguir baixar de novo. E você continua jogando, e a partir do momento que você continua jogando, você continua sendo bombardeado com os anúncios, ele continua ganhando os 50 mil. Talvez reduza, sim, talvez ele não ganhe mais, bem que isso é um pouco relativo, mas não sei não, talvez seja uma tentativa dele promover os outros jogos. Não sei, tem alguma coisa nessa história que não parece bem. E o Google desponta como a segunda empresa mais valiosa do mundo. A primeira é a Apple. O que é ser a empresa mais valiosa do mundo? Como é que se calcula o valor de uma empresa? Tem gente fazendo confusão, busca os ativos. Não, isso se chama valorização de mercado, capitalização de mercado, market cap. É o valor da empresa na bolsa. Se eu quisesse comprar todas as ações da Apple agora, quanto que eu teria que pagar? Teria que pagar 463 bilhões de dólares. Se eu quisesse comprar agora todas as ações do Google, teria que pagar 394 bilhões. Você multiplica a quantidade de papéis disponíveis pelo valor da ação, pelo valor de um papel. No caso, a Exxon, ela tá, o número de papéis dela tá errado, teve uma alteração. Então, dependendo da fonte que você consulta, ainda tá como o segundo colocado, mas o Google já assumiu a segunda posição. Tá no empate técnico. Vamos considerar que tá no empate técnico. Daqui para frente, eu acredito que o Google vai assumir a liderança, vai, ou pelo menos brigar de igual para igual, vai batalhar batalhar por essa posição desde outubro de 2012, que o Google está na terceira posição, superou a Microsoft. A Microsoft hoje ocupa o quarto lugar. Em abril, o Google vai planejar, já tem uns 3 anos essa história, também fala a mesma coisa da Apple, deve fazer o split dos papéis do Google, né? De tirar aquele valor de $1,000, né, que acaba assustando um pouco os investidores, baixar um pouco para facilitar as negociações. Enfim, fato é que esse segundo lugar prova que um modelo voraz do Google, né, indo sempre em busca do lucro, não importa se o produto tem muito usuário ou não, se o produto é popular ou não, o Google abandona o projeto, ele afunda os próprios navios, como faz a Apple. Já já o iPod morre, já já vai ter um substituto, embora o Mac, ele é um produto de 30 anos, eu vou falar sobre isso nos comentários, mas parabéns ao Google, segundo lugar valorizado, mostra que está indo para o caminho certo. E nessa sexta-feira foi publicada uma entrevista do Tim Cook no Wall Street Journal, e vale a pena ler. Eu pensei algumas partes, né? Tem uma hora onde o Tim Cook compara o Android à Europa, dizendo que são várias coisas diferentes debaixo do mesmo nome. Tem algum sentido. Também perguntaram para ele, né, sobre o Google e Motorola, e ele falou, olha, eu não fico surpreso, né? Ele deu... Essa eu gostei, deu uma espivetada boa. Ele falou, olha, eu não me surpreendo com a venda da Motorola. Integração de software e hardware é a coisa que torna a Apple única, ou seja, o Google não faria isso. Isso é uma exclusividade da Apple, mandou muito bem. Ele confirmou, como eu tinha antecipado, né, na quinta-feira, a recompra de 14 bilhões de papéis nas últimas 2 semanas, mostrando que vem algo bombástico por aí e em breve que vai catapultar o preço das ações. É mais ou menos assim, o Google, vem chegando aqui. Quando tiver ali pertinho do primeiro lugar em termos de capitalização, tiver vencido essa barreira de $70 bilhões, o Tim Cook convoca a imprensa e lança o iWatch aí mais distância. O curioso é ressaltar que o Tim Cook diz novos produtos em novas categorias. Ele fala no plural, novas categorias. Então não seria só o iWatch. Ou talvez o iWatch ele se desdobre em 2 categorias. Tem outras modalidades, entre aspas, como tem o iPhone e o iPad. São categorias diferentes, né? E ficou curioso. Talvez seja uma referência ao Apple TV. Enfim, eu vou destrinchar isso na seção de comentários. E para arrematar, outra coisa interessante também, sobre as telas grandes, ele não descartou completamente as telas grandes, ele falou, olha, a gente tem que considerar diversos fatores além do tamanho, então ele não foi taxativo, falando, olha, não vai ter uma tela gigante, ele, olha, existem outros fatores além da tela, você fica meio, né, e aí, que vai ser feito? Tem um conceito de iPhone 6 com recarga solar na própria tela, interessante, né, de acordo com os rumores, não vai resolver o problema da bateria, mas seria um diferencial, né, um extra. O conceito está lá no cocatech.com.br para você conferir. E outra, o iOS 7.1 está agendado para março, segundo o Mark do 925 Mac. Faz sentido. O iOS 7.1, ele tem que ter uma data específica. Por quê? Tem o iOS in the car, existe um acordo com as montadoras. A Apple não vai lançar e pronto do nada. Tem que ter um acordo, ó, montadora, que dia que é bom, né? Vamos combinar então em março? Ó, então março a gente lança, você vai ter o seu carro, aí você anuncia o seu carro. Acho que faz sentido, até porque não tem grandes novidades, entre aspas, no iOS 7.1, é o que a gente tem aí já disponível, é o redesign de algumas coisas, aprimoramento de algumas coisas, e o iOS in the car faz todo sentido. E tem também a possibilidade de um novo Apple TV, isso já é uma dívida antiga, já tá circulando aí nos bastidores desde outubro do ano passado que essa Apple TV tá para estourar. Não seria uma surpresa total se a Apple resolvesse convocar um evento agora em março para anunciar o iOS in the car e anunciar também o novo Apple TV. Vulnerabilidade no Snapchat que pode travar o seu iPhone. Basicamente é um ataque denial of service. O cara bombardeia o seu Snapchat e aí trava, né? Congela o seu iPhone. Ok, essa falha deve ser corrigida, as falhas acontecem, tudo bem, né? Eu não fico surpreso com isso. Agora, eu fico pensando no seguinte, só descobriram essa falha porque pararam e foram estudar o Snapchat. Só descobriram essa falha porque o Snapchat é famosinho. Imagina o tanto de outras vulnerabilidades que a gente está exposto sem saber. Quer dizer, melhor nem imaginar. Todos os smartphones podem ter que adotar um Activation Lock, uma solução anti-ladrão. Ao menos essa é a proposta de um senador americano. Isso não afeta a Apple, porque a Apple já cumpre essa regra, digamos. Agora, a indústria... Essa indústria é complicada. Ela é contra a proposta. Tudo bem, existe uma multa prevista de $2,500 para cada aparelho vendido que não tenha uma solução anti-ladrão, que não tenha um Activation Lock. E ela alega que já existe uma blacklist que inibe a utilização do aparelho via e-mail, ou seja, já existe essa solução anti-ladrão. O problema é que não funciona o Worldwide, o problema é que não tem reduzido os roubos, furtos de smartphones. Se a proposta passar, e eu acredito que passe, por mais restritivo geograficamente que seja, tende a ser uma coisa que vai ficar disponível para todo mundo, para todo o planeta. Isso é uma coisa boa. Eu fico pensando por que que não é assim com tudo, né? Por que que não é assim com os computadores? Até tem, no caso da Apple, é até um pouco assim. Você tem quase um Activation Lock no MacBook, mas nos Macs em geral, né? No Mavericks, no Mountain Lion, mas é um pouquinho diferente, você ainda consegue burlar. A Apple só não pode dar mole com essas vulnerabilidades, né? De desativar o Find My iPhone sem, né, ter que digitar a senha. Enfim, ficar esperto. E vamos combinar, essa coisa de anti-ladrão deveria ser válido pra tudo, não só smartphones, deveria ser válido também pra carro, né? Pra tudo, né? Chega, né? Se a gente tem tecnologia, se a gente tem como fazer, por que não? Atualização. Chegou o Infuse 2.2, que é o aplicativo que eu uso pra assistir vídeos. O Infuse é feito pela Firecore, que é responsável, entre aspas, pelo jailbreak, né? Pelo ATV Black, né? Do Apple TV. Entende do riscado, né? De bobeira, que é um dos melhores players de iOS. Tem a possibilidade de baixar a legenda pelo próprio aplicativo. É bem legal a proposta do Infuse. Eu gosto. Muita gente perguntando, mas por que você usa o Infuse? Não é melhor você colocar um Plex? Não é melhor você colocar um Media Center? Eu vou dizer o seguinte, questão de visão. Há 10 anos atrás, eu já tinha um Media Center e funcionava muito bem, só que eu mudei a minha visão. Quando eu saí do desktop e fui pro notebook, não foi simplesmente uma mudança de mobilidade, foi uma mudança muito maior, foi uma mudança de conceito. Hoje, eu prefiro que as minhas coisas estejam na nuvem. Claro que nem sempre é possível em função de conexão e tudo mais, só que o conceito de nuvem significa estar sempre disponível. E com a mídia no meu iPhone, ela tá sempre disponível para mim. É uma questão muito mais conceitual do momento que eu tô vivendo hoje, dessa particularidade, do que propriamente algo contra um Media Center. Não, eu já vivi a minha era do Media Center e agora tô numa outra era. É melhor, é pior? É diferente, talvez algum dia eu volte ao Media Center. O diferencial para essa versão 2.2 é que você pode fazer o download através do compartilhamento de rede. Era uma coisa que você tinha que fazer via FTP. Para mim era tudo automatizado. Eu tenho essa facilidade de conseguir automatizar as coisas. Mas você poder puxar, né? Levanta a tampa do Mac, vai no iPhone, puxa as mídias que você quer, com certeza é um baita diferencial. O que mais que a gente pode comentar? A Amazon iniciou as vendas de produtos físicos. Começou pelo Kindle, claro, óbvio. Mas agora não é mais feita pelo Ponto Frio, como era feito. Tinha algumas outras lojas também que eu me lembro que vendiam. Mas a partir de sexta-feira é a própria Amazon que está fazendo a venda dos Kindles. E aí é o primeiro passo, né? O primeiro passo foi dado. Espera-se, acredita-se, embora a Amazon não confirme, que daqui pra frente ela faça parceria com outras empresas e inicie a venda de seus produtos físicos. Tomara, é um baita desafio. Registrar também que o Google, na sexta-feira, comprou 6% da Lenovo por US$750 milhões. Provavelmente, isso já fazia parte do acordo. E pra finalizar, mais duas coisinhas. Primeiro, falar sobre a nova série da HBO, que vai estrear no mesmo dia da quarta temporada do Game of Thrones, que é o Silicon Valley, que é exatamente falando sobre uma comédia de 30 minutos. É do Mike Judge, que é o responsável pelo Office Space, pelo Beavis and Butthead, King of the Hill, baseado na experiência dele que trabalhou no Vale do Silício no final dos anos 80. E também aquela história, né? As pessoas mais qualificadas para serem bem-sucedidas são as menos capazes para lidar com o sucesso lá no Vale do Silício. Enfim, esse é o plot, o trailer para você assistir. Tá, é claro, no cocatech.com.br. E se você ficou com saudade do Flapbird, saiba que existem outras alternativas. Tem o Flapplane, tem o Flapbird, Flapbee, o Flapbird Flyer. Tem uma série de genéricos. Tem uma parte, aí entra naquela história do cara que tá se aproveitando, entrando na aba do sucesso dos outros. Tem algumas coisas que são icônicas, né? Tem um game, tá na internet, acho que eu tuitei isso. O que mexe são os canos, então o seu objetivo é esmagar os passarinhos. Pra quem não gosta de Flapbird, é um game, é interessante, é uma piadinha ali. Claro que também tá ganhando uma grana, a galera vai, tem um anúnciozinho ali, mas é uma coisa poética. Agora, Flapbees e genéricos, né? A galera não perde a oportunidade e quer se aproveitar.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Dica de aplicativo. Hoje eu quero falar sobre privacidade. É o Telegram, um novo aplicativo disponível para iPhone, disponível também para Android. Ele é um aplicativo dispositivo, ele é alemão e ele garante privacidade nas suas comunicações. Ele é um iMessage, ele é um comunicador instantâneo, você pode transferir imagens, toda aquela coisa, mas ele garante a sua privacidade. E como assim ele garante a sua privacidade? Uma das formas de você garantir a privacidade é juridicamente, é você colocar os servidores em algum lugar que, digamos assim, seja de difícil acesso, né? Por exemplo, na Suíça. Na Suíça é garantido só se for cometido um crime contra um cidadão suíço, né? E que aquilo seja crime também na Suíça, é que pode ter a chance da Suíça te ajudar. Se não, você tá lascado. É a história daquele HD do banqueiro, né? Tá criptografado e até hoje não conseguiram quebrar. Bateram lá na empresa, né, que podia ajudar? Não. Por quê? Porque não existe acordo e é o que se espera de uma empresa. Então você tem que escolher, né, aonde você tá colocando os seus dados para saber se você tem alguma proteção jurídica. No caso do Telegram, você não tem nenhuma proteção jurídica. Os dados estão lá na Alemanha, no servidor na Alemanha, qualquer um pode bater. Só que tem um detalhe que os caras mandaram muito bem, que é o seguinte: a chave de criptografia fica no cliente. O que que significa isso? Que você não tem como descriptografar, pelo menos em tese, nos servidores da Alemanha, né? Pode bater todo mundo lá na porta e me dar os dados. E aí o Telegram vai dizer: tá bom, toma aí, né? O Telegram, ele é totalmente gratuito. Você pode usar a API à vontade, você não usa nada, vai ser gratuito pra sempre. Não tem anúncio, não tem nada. E aí qualquer um bate lá, pode pegar os dados, eles vão disponibilizar, só que estão criptografados. Pra conseguir entender aqueles dados, tem que pegar a chave que tá com o cliente. Então foi uma solução bem, bem elegante que eles adotaram até, né? Foram bem, bem espertinhos, como bem colocou o Coca-Navas. E aí por isso eu tô trazendo aqui a lembrança do Telegram, que foi lançado na quinta-feira, né, da semana passada. É seguro? Sim, parece ser seguro realmente. Tem até um prêmio de $200 mil para quem conseguir quebrar a criptografia. Para quebrar realmente, só tendo aqueles supercomputadores da NSA. O Telegram é garantido? Nada é garantido. Dica de aplicativo hoje: Telegram gratuito, sem taxa, sem anúncio, com versão para Android e iOS, que você baixa, claro, lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
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 Coca-Cast. Eu quero falar agora sobre o iWatch, mas de um outro ponto de vista. A gente está acostumado a ouvir falar do iWatch em função dos rumores, mas é a primeira vez, provável, que você esteja acompanhando um lançamento de produto que pode mudar tudo novamente. Muito provável que você conheça a Apple pós-iPhone, pós-2007. Ok, teve um MacBook Air, mudou muita coisa, o próprio iPad mudou muita coisa, mas os rumores que a gente tinha do iPad era um iPhone grande, tecnologicamente não mudou nada, tecnologicamente é a mesma coisa. A gente tinha as dúvidas no lançamento, né, como vai ser, mas não foi exatamente uma surpresa. Vai ter o próximo iPhone, é importante a gente ressaltar isso, que o Mac, ele é um produto de 30 anos e o iPhone vai durar outros 30, não vai deixar de existir. O iPad vai continuar existindo também por 30 anos. Muitas pessoas dizem que a Apple precisa ter foco, mas a Apple, ela tem foco. Quando ela saiu cortando uma série de produtos, ela não eram produtos que ela estava cortando, eram praticamente acessórios que ela fazia. Hoje ela sim está fazendo produtos e produtos de excelência, então é um foco um pouco diferente. Então o iPad está aí há 4 anos e não foi uma surpresa. Tem o Apple TV que está surgindo para esse ano, uma coisa que já vem, né, já está se arrastando. Mas qual vai ser a surpresa? Vai ser uma TV? Ah, tá bom, legal. Não vai ser uma surpresa. Ah, eu vou poder gravar, vai ser um multimídia, tá, mas isso já existe. Ah, vai ser o jeito Apple de fazer, vai ser ok, tá, mas 10, 12, 13 anos atrás eu já tava fazendo isso. Ok, Apple vai fazer direito, tá, mas vai abrir pra aplicativos, ok, tá, mas eu já tenho um iPhone que eu posso fazer um espelhamento. Todas as mudanças que a Apple possa fazer em termos de Apple TV vão ser matadoras, vão ser excelentes e vai vender muito, não tô dizendo isso. Só que do ponto de vista da inovação, daquele ponto de vista, caramba, né, de encanto, não tem grandes coisas. O MacBook Air é o melhor hardware que a Apple construiu nos últimos tempos, é o melhor notebook, é a melhor máquina, concordo em gênero, número e grau, mas é um refinamento de um produto que tem 30 anos, que vai tendo gerações e gerações e vai mudando, mas continua essencialmente o mesmo. Agora a gente está acompanhando o iWatch e ele é um novo produto. O iWatch, a gente olha para trás, atrás começou quando a Apple pegou aquele iPod que a galera começou a colocar no pulso e cancelou ali e tornou ele maior. Como pode isso, né? As coisas ficando cada vez menores. A Apple foi e pegou algo que tava agradando as pessoas e tirou, colocou ele maior. Não, não coloque isso no pulso. É colocar outra coisa no pulso que eu vou fazer. E aí tem a... Eu acredito que seja uma pulseira, algo próximo realmente a um relógio que a Apple venha a desenvolver. Mas será que vai ser isso mesmo? Será que não pode ser uma espécie de brinco? Será que não pode ser um fone diferente? Algo tipo aquele português que coloca, né, da padaria, que coloca a caneta, que coloca o lápis, né, na orelha. Será que poderia ser alguma coisa assim? Como é que vai ser? Pelo jeito Apple de ser, a coisa vai ser completamente transparente, não vai ser tipo um Google Glass que fica te importunando, que fica te avisando, que fica te bombardeando com as coisas. Por mais que tenha notificações no iPhone, a proposta da Apple é ser um acessório, é passar desapercebido. A Apple, ela não é o centro das atenções. Ela vai monitorar 24 dias, provavelmente, acredito, o seu dia, vai monitorar o que é, de alguma forma é o que o M7 faz, mas vai monitorar a sua saúde, qual é o... até onde isso pode chegar. A Apple conseguiu fazer uma tela touch que é acessível aos deficientes visuais. Você pode operar essa tela touch sem tocar nela, só com movimento de cabeça. Olha, é o mesmo preço, ó. Isso é acessibilidade, não tem um diferencial. O que a Apple conseguiu fazer com o iPhone é algo mágico. Será que ela vai ter essa mesma sorte ou mesma competência com o iWatch? Qual vai ser o limite do iWatch? O que vai dar pra fazer? Eu vou conseguir assistir um vídeo no iWatch? Eu vou conseguir ouvir uma música no iWatch? Vai ser uma forma de interagir com o iPhone? Eu vou poder comandar alguma coisa no meu iPhone? Vai ter um microfone? Eu vou falar com ele? Ele vai repassar isso pro iPhone e demais dispositivos? Eu vou poder atender uma ligação? Qual vai ser o limite? Como vai ser? O que é o iWatch? Onde é que termina? Onde é que começa? O limite do iWatch com certeza vai ser muito bem definido, como o limite do iPad é muito bem definido. Não tem telefone e já se passaram 4 anos e continua sem ter telefone e não vai ter telefone. O limite está bem definido. Qual vai ser o limite desse iWatch? Tem muitas perguntas, muitas coisas, muitos rumores acontecendo. A gente vê as contratações. Claro que a Apple, a Apple sabe que não tem ninguém em condições de chegar aonde ela já chegou. Por isso que a gente sabe o tanto que a gente já sabe. O iWatch com certeza é algo que só a Apple poderia fazer. E não tô falando em termos de capacidade. Em termos de capacidade a gente já viu, ela tá contratando as pessoas. Não, vem cá, desenvolve pra mim. Essa é a capacidade que a Apple tem. É o dinheiro, é a visão. Isso é o que ela tem. De repente você pega um Pebble, é excelente, o conceito fez um grande sucesso, mostra a carência que tem no mercado, mas eu acredito que o iWatch ele seja completamente diferente. Talvez, dentro da minha cabeça, um iWatch ele seja muito mais uma Smart Fit Band da Nike do que propriamente um relógio. Não sei como que isso vai funcionar, mas ela tem a grana pra contratar o pessoal, ela tem a visão, ela tem o foco. Uma coisa que o Pebble não tem, né? O Pebble, ele conseguiu a grana pra fazer aquele smartwatch, mas não tem bala na agulha pra contratar as pessoas necessárias pra fazer. Vamos assumir esses sensores médicos, não tem grana pra contratar o pessoal pra fazer isso. Coisa que a Apple tem. O iWatch, que a gente tá acompanhando esse desenvolvimento, é um acompanhar de longe, é um acompanhar de rumores, mas é a primeira vez que a gente tá vendo como é o ciclo de desenvolvimento de um produto. O iPhone começou a ser desenvolvido em 2002, ainda como um iPad. No meio do caminho, o Steve Jobs falou, pô, isso aqui dá pra fazer um telefone, fez o iPhone e depois veio o iPad. É um ciclo demorado. Talvez chegue em 2014, talvez não. Eu espero que chegue, já tô curioso, já tô ansioso. O potencial que tem um iWatch é muito grande. E até onde isso vai chegar? É claro que eu vou me decepcionar quando for lançado. Quando o Tim Cook, Johnny Ives, seja lá quem for anunciar o produto, mas podia fazer mais, podia aquilo, e todo mundo vai reclamar, todo mundo é CEO da Apple, todo mundo é design da Apple, não tenho a menor dúvida disso. Mas qual vai ser o limite? Será que eu vou dar de presente um desse pra minha avó, pra monitorar a saúde dela, pra eu ficar acompanhando? Será que quando ela tropeçar, se machucar, eu vou receber uma notificação? Será que eu vou colocar um desse no braço dos meus filhos, pra quando acontecer alguma coisa eu ficar sabendo? Será que vai ter alguma coisa de geolocalização? Enfim, não quero falar muito, porque aí eu também acabo aumentando as expectativas, mas não tem jeito. A gente tá acompanhando o nascer de uma nova era. A gente tá em 77, em 84, quando foram lançados os computadores. A gente tá em 2007, quando o iPhone trouxe o conceito de mobilidade. Não. Você tinha qualquer coisa. Você tinha um rascunho. O iPhone realmente cria o conceito de mobilidade. Tudo bem, o iPad não é móvel, mas tá na mesma onda. O mundo dos PCs tá ladeira abaixo por causa da mobilidade. O usuário doméstico que consulta e-mail, website, ele consegue fazer isso no móvel, ele consegue fazer isso numa emergência, no iPhone, ele consegue fazer isso com conforto no iPad, uma ou outra coisa que ele não consegue, e aí faz no trabalho, e aí faz no micro velho que ele tem em casa, que já tem 10 anos. O computador não vai deixar de existir, o iPhone não vai deixar de existir, o iPad não vai deixar de existir, as coisas vão sendo substituídas, mas vale lembrar, o Mac tem 30 anos, o iPhone vai ter outros 30, o iPad também, e o wearables, o iWatch, o que for que venha, também mais 30 anos. Sensação térmica. Você sabe o que é sensação térmica? É um negócio meio esquisito, né? Existe um sensor de sensação térmica. Bom, quando a temperatura é medida, ela é medida à sombra, tem todo um padrão, um protocolo pra você medir a temperatura, só que tem vários outros fatores. Às vezes você tá, sei lá, 20 graus, mas tá um vento danado, e aquele vento te dá frio. É, sei lá, você não, quando tá tomando sopa, você não dá aquela soprada? Quando você assopra, o que você tá fazendo? Você tá retirando o calor. A mesma coisa funciona com você. Você tem uma sensação de mais frio. A mesma coisa acontece também quando a umidade do ar tá alta. Quando a umidade do ar tá alta, o que acontece? O suor não evapora. E aí você não tem aquela sensação de frescor. A galera de Brasília, por exemplo, né, corre lá e sai com a camisa seca. Aqui no Rio de Janeiro, que é extremamente úmido, você sai com a camisa molhada. Né, são as diferenças. Então, o que acontece? Quando você tem essa alta umidade, quando você tem, né, aquele bafo quente e vem aquele ventinho, a sensação é que você tá com muito mais calor do que propriamente. Então existe uma regrinha pra isso. É uma continha que você faz em função desses parâmetros de umidade, de velocidade do vento, e aí você consegue ter a sensação térmica. É uma fórmula que você aplica muito mais do que um sensor térmico. Mas por que que eu tô falando? Eu falo sobre qualquer coisa, né? Engraçado isso, eu invento cada coisa. Mas é verdade, não posso ter falado uma outra besteira aqui, óbvio, né? Me perdoem os meteorologistas que estão escutando, mas eu acho que eu não falei muita besteira, não. Mas por que que eu tô falando isso de sensação térmica? Porque no aplicativo de tempo, eu, por exemplo, agora tô vendo Rio de Janeiro predominantemente limpo, 27 graus. Como é que eu vejo a umidade do ar? Como é que eu vejo a velocidade do vento? Como é que eu vejo a chance de chuva no aplicativo do tempo? Pois é só você tocar na temperatura. Você toca na temperatura, ele muda a visualização. E agora, por exemplo, a umidade do ar tá em 70%, a chance de chuva é zero. O vento tá a 8 km por hora, se eu não me engano, a direção é sudoeste. E a sensação térmica tá de 29 graus. Talvez na sua versão não esteja a sensação térmica, talvez esteja índice de calor. Não sei se era uma coisa em função de beta, mas eu já vi índice de calor também. Deixo aí o registro. E assim, com a expectativa em alta pela Apple Store Village Mall, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora!
Termina agora! Toca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.